Muito boa tarde a todos. Se houver algum problema com a audição, digam-me, por favor. Eu queria dar então início a esta nossa audição, a audição de peticionários que temos connosco, a primeira subscritora da petição, cujo título é Covid-19, alargamento da licença maternidade para primeiro ano a 100%. E cumprimento a nossa primeira subscritora, portanto, Ângela Maria Oliveira Galvão, a quem dou as boas tardes, e dizer que estão representados nesta audição, embora não estejam aqui todos na sala, porque, como sabem, as circunstâncias não permitem, mas temos representados os grupos parlamentares do PCP, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista e do PSD. Do qual está aqui também uma outra colega, mas também eu represento, sendo eu a relatora desta petição. Para começarmos então os nossos trabalhos, eu gostaria de dizer quais são os procedimentos que costumamos adotar nestas audições. E, portanto, temos um primeiro momento da audição em que será a peticionária que falará. No sentido de dar nota daquilo que entender, terá cerca de 10 minutos, designadamente falando do conteúdo da petição e aquilo que entender necessário esclarecer. De seguida, à peticionária, darei a palavra aos vários grupos parlamentares que assim o entendam, e neste caso eu pediria que os grupos parlamentares, eu vou dar pela ordem da representatividade que temos feito na comissão, de acordo com a indicação que aqui tenho dos grupos parlamentares presentes. Só aguardaria, uma vez que temos mais senhores deputados do Partido Socialista, depois que seja indicado qual será o senhor deputado interveniente. E, portanto, vamos então iniciar os nossos trabalhos, dizendo que, também só um aspecto, eu também irei intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, sou a relatora da petição, falarei no final dos demais colegas, e portanto dou agora então a palavra à subscritora Ângela Maria Oliveira Galvão, a quem cumprimento mais uma vez, e portanto tem 10 minutos para fazer a sua exposição. Muito obrigada.
Muito obrigada. Excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas senhoras deputadas, boa tarde a todos. O motivo pelo qual me encontro aqui hoje na agenda desta comissão é para discutirmos a licença de maternidade neste período. Mais correto dizer licença parental. Diria que é uma discussão que deverá ter resultados práticos e imediatos e que já estamos atrasados nessa reavaliação. Fazendo essa reavaliação, enquadrando no atual cenário e nos atuais fundos disponíveis no combate à pandemia. Já discutido em 2019, um grande número de pessoas defendeu que a licença de maternidade fosse usufruída até 12 meses e paga 100%, julgo com mais de cerca de 30 mil assinaturas. Segundo fontes de notícias, consegui apurar, porque não encontrei nada mais, esse tema não chegou a avançar. E também recentemente também já foi criada uma nova petição com o mesmo objetivo do alargamento e que em 2021 já e que já conta com mais de 47 mil assinaturas. No meio destas duas surgiu a minha, o que é que difere? Difere que eu enquadro, concordo com obviamente com o alargamento da licença de maternidade, mas essencialmente neste cenário em que já existiam motivos, agora ainda existem mais. De uma forma muito resumida, posso só aqui dizer que a licença de maternidade parental, quando falo muito de maternidade, mas é parental, atualmente é de 4 meses, paga a 100%, 5 meses, paga a 80%, em ambos os cenários, mais 30 dias, se a licença for partilhada. Caso se pretenda solicitar a licença de maternidade alargada, ou seja, mais 3 meses, esses meses serão pagos a 25%. Resumidamente, é isso que acontece. Os vencimentos atuais nós sabemos que são de tal forma baixo que este pedido de licença alargada, que uma pessoa queira ficar, seja por medo do Covid ou porque realmente os bebés necessitam de um grande acompanhamento nesta fase, se uma pessoa pedir esta licença alargada, vai ser ou impossível ou colocar as famílias em ainda maior asfixia financeira, num dos momentos mais relevantes da vida familiar, de cada agregado familiar e não só. E porquê é que defendemos mais tempo com os recém-nascidos? Acho que todos conseguimos entender facilmente. Poderia dar uma série de testemunhos, boas práticas, mas indo aos motivos mais assertivos. O primeiro e o mais debatido e o mais que normalmente suporta todos os pedidos nesse sentido é que a Organização Mundial da Saúde defende a amamentação exclusiva até aos 6 meses e complementar até aos 2 anos. Mas não é só de nutrição que vivem os bebés e de alimentação, não é? A dependência total. Dentro dos estágios do desenvolvimento de Piaget, a dependência total de um bebé é do 0 aos 6 meses. E dos 6 aos 2, eles vivem ainda num estágio de dependência, denominada dependência relativa. Deduzo que todos sabemos ou imaginamos o que é que significa teletrabalhar com um bebé ao lado, dependendo de nós, para qualquer ato, sem qualquer possibilidade de qualquer ajuda. Pois nós, nesta fase, não temos avós, não temos amigos, não temos ninguém para nos dar um apoio. Deixar um bebé de 4, 5 ou 8 meses numa creche, um berçário, é prejudicial para qualquer estabilidade familiar possível. Mas, acima de tudo, é contraproducente num cenário de pandemia, de tamanha instabilidade e tão poucas certezas sobre o Covid. Já mais agora do que quando iniciei esta petição. Podemos não ter o vírus, mas também sabemos que podemos transportá-lo, à semelhança dos imunes e dos vacinados. Teletrabalhar é praticamente incompatível. As famílias estão completamente esgotadas e não podemos menosprezar o impacto da nossa educação inicial. O impacto que tem nas pessoas, no que vamos ser no nosso amanhã. A educação é, efetivamente, a arma mais poderosa que temos para mudar o mundo. E não é só das escolas. E o mundo que tanto grita por mudança. E nós não estamos a criar condições para educar no seio familiar. Será uma fatura a pagar mais tarde e com impactos não só na saúde, e saúde mental também, não é? Obviamente, mas na economia. Baixa produtividade, consequentes baixas de despedimentos. Não há ninguém com quem eu falo que no primeiro ano de vida do bebê, não todas as semanas, não esteja a correr para o infantário ou para a creche porque tem de ir buscar o filho, porque apareceu uma febre, porque apareceu qualquer coisa. O sistema imunológico, de facto, o primeiro ano do bebê é muito, muito, muito pequeno. Não podemos ignorar que o desgaste psicológico e físico de uma grávida e recém-mãe em 2020 foi. E eu posso falar porque foi e é superior devido à pertença, tanto da mãe como do recém-nascido, em um grupo com sistema imunológico inferior e, como consequência, a prática de um confinamento mais rigoroso e longo do que para a maior parte das pessoas, para além de todas as privações que a situação assim o exigiu e exige. Não podemos ir com ninguém a um médico, o pai proibido a entrar em qualquer ecografia. Partos, consultas, relações familiares com os avós e restantes sociais, ou tias, etc., e amigos minimizadas ou inexistentes, a não ser por telemóvel e por aí em diante. Considerando a necessidade de isolamento, distância social, a vulnerabilidade dos bebés e mães, pais, obviamente, pais no contexto mais lato. Neste contexto é preciso garantir condições para que os pais permaneçam em licença até pelo menos 12 meses, sem penalização no valor dessa mesma licença. Medida, obviamente, que seria opcional, à semelhança do que já acontece atualmente. Quando criei a petição, a sua implementação era fácil, parecia pacífica. Foi em setembro de 2020. Pensei, bem, vamos prevenir. Prevenir deverá ser antever os piores cenários e permitir que não aconteçam. E se acontecer, sabermos que fizemos tudo sem nos esquecermos do básico ou complicarmos o que é de fácil justificação, com burocracias e análises por vezes que não trazem valor acrescentado. Em setembro de 2020, referia que esta medida deveria ser aplicada a todas as mães, pais que tiveram bebê em 2020, até tempo indeterminado e com retroativos. Atualmente, o desafio é outro, é o da sua implementação. Caso simplesmente a sua implementação justa, mas mais vale tarde do que nunca. Eu diria que é fácil implementar para quem ainda está de licença, basta prolongar a mesma e fazer o acerto para quem esteja a receber 80% do vencimento, e difícil para quem a licença já terminou e os bebés têm menos de um ano e estão em duas situações possíveis. Uma das duas situações possíveis, ou já estão a trabalhar ou estão desempregados, desempregados com ou sem subsídio. Se já estão a trabalhar, a sugestão é de existir uma permissão para usufruir do restante tempo de licença até o bebé fazer um ano, desde que esteja a mais de um mês de complementar essa idade. Se forem desempregados sem subsídio, a sugestão é igual. Se for com subsídio, eu diria que a sugestão é do subsídio, já que é inferior à licença, ele deveria ser substituído pelo subsídio da licença de maternidade, o apoio na licença de maternidade, até o bebé fazer um ano. E pronto, agora posso passar a palavra.
Muito obrigada pela
Obrigada.
sua exposição. e dizer, então, dá para passar a palavra aos grupos parlamentares aqui representados. Relativamente ao Partido Socialista, eu volto a questionar quem dos senhores deputados que está presente por videoconferência, quem é que pretende usar a palavra? Não estou a ter resposta e, se entretanto, for possível, respondem para o nosso por escrito. Exato. Passo então a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhora Deputada e Presidente em exercício. Não sei se me estão a ouvir bem ou se estarei com
Eu
muito.
estou a ouvir.
Estamos a ouvi-lo bem, mas está mais ruído de fundo.
É, então, senhora Presidente, eu estou aqui no Parlamento, eu vou-me deslocar aí à sala. Peço que passe para o próximo deputado, eu
Ok.
já vou ir para a sala.
Eu vou passar
Até já.
então à senhora deputada Diana Ferreira, que está aqui connosco na sala.
Obrigado.
Deputada do PCP, Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhora deputada relatora, e gostaria, desde já, em nome do grupo parlamentar do PCP, de cumprimentar a peticionária que representa o conjunto dos signatários da petição que hoje estamos aqui a discutir, acompanhando um conjunto de preocupações que aqui colocou, nomeadamente no que se refere aos direitos de maternidade, também de paternidade, naturalmente, e acima de tudo com uma reflexão que será também ela uma reflexão de fundo em relação a estes direitos de maternidade e paternidade, que é o direito fundamental das crianças a serem também e principalmente nesta fase, naturalmente, devidamente acompanhadas pelos pais, pelas mães e pelos pais. E é também no sentido do reforço destes direitos de maternidade e paternidade que se cruzam com o direito das crianças a esta presença nas suas vidas e ao longo de todo o seu crescimento e desenvolvimento, que o PCP também já teve a oportunidade de entregar na Assembleia da República uma iniciativa legislativa, exatamente no sentido do alargamento das licenças já existentes e no sentido do reforço também dos direitos de maternidade e de paternidade, com propostas que articulem também aspectos como o respeito e a proteção da maternidade na sua componente biológica, na gravidez, no parto, na amamentação também, mas assegurando também e defendendo direitos específicos das mulheres. O respeito e a proteção da paternidade também pelo direito do pai a estar presente na vida da criança desde o seu nascimento e assegurando aqui a defesa dos direitos específicos dos pais. A proteção da maternidade e paternidade como direito da criança a ser desejada e acompanhada, assegurando condições para o seu desenvolvimento harmonioso. A proteção da maternidade e da paternidade também na sua dimensão social, erradicando discriminações laborais e assegurando condições de vida dignas às famílias. E a livre decisão da mulher e do casal sobre o modo de partilha da licença parental. Realçando também aqui as responsabilidades constitucionais que existem, nomeadamente em que o Estado tem que assumir uma especial proteção das mulheres neste sentido, mas também o reconhecimento da função social da maternidade que está inscrito na Constituição da República e que coloca o Estado como garante da proteção e do cumprimento deste mesmo direito fundamental. Foi neste sentido que nós também entregamos esta iniciativa legislativa e não queria aqui ainda, mesmo para terminar, deixar de referir, considerando também que na sua intervenção falou das matérias do teletrabalho e do acompanhamento a filho e da sua incompatibilidade evidente, que hoje, também por iniciativa e agendamento do PCP, será possível discutir na Assembleia da República um alargado conjunto de propostas, nomeadamente propostas que eliminem os obstáculos que ainda existem para que quem está em teletrabalho possa aceder efetivamente ao apoio existente no acompanhamento a filho, mas também que esse mesmo apoio seja pago a 100%, para que não haja a perda de qualquer rendimento por parte dos trabalhadores que acionarem esse mecanismo de proteção e de direito de acompanhamento a filho. Por isso, acompanhando aqui o conjunto das preocupações que colocou, deixar também a nota das iniciativas que o PCP também já apresentou sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa então a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, já está connosco na sala. Passa a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a peticionária e dizer também que há neste momento um conjunto de iniciativas, como já foi aqui referido, há um conjunto de iniciativas relativamente à parentalidade e às licenças parentais que estão em discussão na Assembleia da República. Este debate, na verdade, já foi feito noutras ocasiões, até até impulsionado por petições também que já foram entregues no passado aqui no Parlamento, e tem vindo a ser proposto o alargamento do pagamento a 100%, o período da licença que é pago a 100%. O Bloco de Esquerda tem também apresentado propostas nesse sentido. Infelizmente, não conseguimos ainda que houvesse uma maioria neste Parlamento, ou seja, não conseguimos ainda que as nossas propostas tivessem o apoio, designadamente, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Mas esse debate voltou a estar no Parlamento. Nós também, certamente, teremos a oportunidade de, na sequência da petição, poder discutir os projetos, mas neste momento há um processo legislativo sobre a igualdade no exercício das responsabilidades parentais, que implica também mudanças, nomeadamente na licença parental inicial, e nós entendemos que se deve caminhar simultaneamente no alargamento das licenças pagas a 100%, isto é, no alargamento do período que é pago a 100% das licenças. E se pudermos consagrar um ano, parece-nos que é naturalmente uma conquista importante, mas também alargar as próprias licenças parentais obrigatórias e caminhar no sentido de uma maior paridade entre homens e mulheres no gozo dessas licenças. E desse ponto de vista, achamos que essa intervenção também deve ser feita. Finalmente, há outras dimensões foram já colocadas também no Parlamento, que têm a ver não com aquilo que foi colocado e que nós subscrevemos, acompanhamos o que disse e entendemos que o contexto da pandemia torna ainda mais premente a proposta que é apresentada. Mas há também, queria só chamar a atenção, que nestas intervenções legislativas se tem colocado também a alteração à chamada licença por amamentação ou aleitação, que nós queremos transformar numa licença de acompanhamento aos filhos, que possa aplicar-se durante os 3 primeiros anos em que existe a criança, uma relação de vinculação com a criança, e que possa alargar o âmbito, não apenas justificado com a questão do aleitamento, mas ou da aleitação, também, mas enfim, que seja consagrado uma redução de horário durante esses 3 anos, no sentido de uma maior disponibilidade do acompanhamento aos filhos. Hoje, como foi dito, por coincidência, é também um dia em que estamos a discutir o acompanhamento à família, e há várias propostas de vários partidos que visam reforçar, nomeadamente, garantir o pagamento a 100% do acompanhamento à família e de garantir que os pais não são obrigados a acumular o teletrabalho com o acompanhamento a filhos, e esperamos que, pelo menos, essas propostas possam, nos próximos dias, algumas delas, vir a ser aprovadas. Veremos o que é que sai do debate hoje, mas existe. Enfim, bater-nos-emos por isso, pelo menos. Muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a indicação que, da parte do Partido Socialista, falará a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, a quem dou a palavra de imediato. Sra. Deputada, tem a palavra. Senhora Deputada Cristina, está-me a ouvir?
Estou aqui. Está-me a ouvir, é?
Sim, estamos a ouvir.
Dadas. Não sei, não consigo que a câmara se ligue.
Pronto, se não conseguir a câmara, temos o som.
Eu vou tentar mais uma vez.
Imagem ainda não está.
Pronto, eu vou então falar que não estou a conseguir.
Ok, pode, sim, senhora, pode começar, senhora deputada.
Cumprimentar a Dona Ângela Galvão pela coragem de ter realmente construído esta petição e trazer até nós esta discussão. E dizer que, em nome do Partido Socialista, estivemos atentos, ouvimos com toda a atenção as razões e os motivos que estiveram na gênese da construção da petição, e dizer que, neste momento, a atenção do Partido Socialista tem sido sentido de conseguirmos também aumentar não só o apoio à mãe no período de convalescença após o nascimento da criança, mas também dar um apoio à parentalidade. E foi feito realmente um reforço, quer a nível financeiro, quer a nível de tempo, para que o pai também partilhasse, principalmente os primeiros 15 dias da vida do bebé, do filho de ambos, e que realmente esses 15 dias influenciassem depois para toda a vida a participação de pai e mãe na educação dos filhos. E foi com muito êxito que nós vimos que de 2005 para 2019 um aumento de 10% para 62% da adesão daquilo que foi dos pais a usufruírem do direito a esses 15 dias. Depois também tivemos o programa de alargamento de creches, que fez com que nós tivéssemos também dar a segurança a que as mães quisessem ter a possibilidade de trabalhar logo após o nascimento do seu filho, poderem partilhar, tomar conta da criança junto com a idade de terem equipamentos suficientes e com algumas apoios financeiros. E por isso não só foi o programa de alargamento de creches, como a frequência dessas creches, como também o programa PARS contemplou também uma maior construção na resposta creche. Ainda tentamos, com o abono de família, ajudar as famílias e com certeza que não tem nada a ver, mas tem a ver. A opção por ter um segundo ou um terceiro filho com todos estes apoios para muitos casais foi realmente determinante. Não estou com isto a dizer que o Partido Socialista não terá aqui também, em sede de discussão, novas medidas e que ao pedido desta petição, mas neste momento aquilo que nós realmente estamos a tentar é fazer tudo para a política de família, quer seja para o aumento do tempo em que pai e mãe possam partilhar então, dos seus filhos e terem tempo livre para nos primeiros meses de vida partilharem esse cuidado, mas também tentar tudo por tudo que as famílias tenham um apoio para ter mais que um filho e conseguirem ter equipamentos suficientes para cuidar quando os pais puderem ter necessidade de irem trabalhar. Também é nosso objetivo fazer uma aposta muito grande na parentalidade, porque temos tido também conhecimento que com as questões ligadas à maternidade, muitas vezes, e à alimentação, muitas vezes é complicado para as mulheres retomarem a sua vida profissional e muitas vezes certos lugares e certas carreiras ficam muito prejudicadas em detrimento da maternidade. Ou seja, fazem aqui uma opção. Daí a aposta do Partido Socialista na parentalidade e no papel da mulher na família, mas também na vida profissional. Mas já dar os parabéns e em sede de discussão, como dizia o meu colega anterior, teremos a oportunidade de discutir este diploma. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tendo mais nenhum senhor deputado inscrito, em nome do grupo parlamentar do PSD, também deixarei aqui umas notas relativamente a esta audição. Começar por cumprimentar, a peticionária, a primeira subscritora, pela iniciativa, pela importância deste exercício de cidadania e nos trazer aqui, uma matéria tão relevante que são as questões da família. Dizer que, de facto, o PSD também é sensível às preocupações que aqui nos deixam. Nós tivemos a ouvir com toda a atenção e todo o cuidado, entendendo, contudo, que há aqui matérias que, e o PSD tem vindo a dizer isto, e, portanto, não vamos ser muito diferentes daquilo que tem sido a nossa posição, porque nós entendemos que há um conjunto de matérias que devem ser precedidas de facto de concertação social, do entendimento de concertação social. Tem sido assim no passado. Nós entendemos que, de facto, o Governo deve levar também estas matérias e nós, por entendermos que esta também era uma situação excepcional, porque estamos a falar aqui de uma situação que na petição refere que estamos a viver um momento, de facto, de excepcionalidade, devo informá-la que a Comissão enviou um pedido ao Governo, um pedido de informação, designadamente em 2/12 de 2020, no sentido de dar a conhecer esta petição, no sentido de perceber se o Governo o que é que o Governo tinha a dizer a esta petição, nomeadamente de possíveis alterações ou se é ao encontro desta petição. Não tivemos ainda informação desta, portanto, não tivemos ainda qualquer resposta a este pedido de informação que demos, ou, contudo, não vai impedir que o relatório da petição seja feito. Podemos reiterar o pedido, mas não vai impedir que o relatório seja feito, e dava-lhe nota que, quando o relatório é feito, depois é dado a conhecer aos vários regulamentares, que naturalmente podem tomar a iniciativa de ter uma iniciativa legislativa relativamente a estas matérias. Eu gostaria também de reforçar, de certa forma, aquilo que foi dito já aqui hoje, relativamente à matéria que vai hoje a discussão em plenário, porque também é importante, porque tudo isto se prende com os apoios às famílias, e também dizer que da nossa parte nós acompanhamos as preocupações que desde logo foram manifestadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP no pedido de apreciação parlamentar, no sentido até de, porque entendemos que há muitas dificuldades para as famílias no sentido de conciliar, nesta situação que estamos a viver de pandemia, uma situação que de certa forma era desconhecida de todos, mas que já é um bocadinho menos desconhecida do que aquilo que nós tivemos em março, e portanto podemos ter aprendido com algumas situações, e o Governo levou à concertação social também matérias no sentido de ir ao encontro destas preocupações. O que eu queria dizer é que da parte do PSD nós entendemos que o teletrabalho é trabalho e o acompanhamento aos filhos não pode ser posto em causa pelas exigências do teletrabalho. Mas no que aqui diz respeito, dizer-lhe mais uma vez que nós vamos analisar também melhor esta matéria, não deixando de referir mais uma vez e com toda a honestidade que nós entendemos que há aqui matérias que de facto devem ser levadas à concertação social, e aliás o Governo poderia tê-lo feito, já que levou agora um outro conjunto de matérias à concertação social sobre apoio às famílias, deveria também ter levado estas matérias, até porque tinha conhecimento desta petição que, como informei, foi dada através da Comissão. E portanto, depois disto, eu daria novamente a palavra à subscritora Ângela Maria Oliveira Galvão para, face àquelas que foram as intervenções, querer acrescentar algo que entenda pertinente, ou alguma dúvida que tenha, de certa forma, até do procedimento deste mecanismo da petição. E, portanto, tem agora também 10 minutos para aquilo que entender conveniente. Muito obrigada.
Ok, muito obrigada. A única coisa que eu tenho de agradecer, eu acho que naquilo que é o fundamento principal do alargamento para um maior apoio aos nossos rendimentos, nós estamos todos de acordo, dito de uma maneira ou de outra, acho que estamos todos de acordo, independentemente das medidas que têm estado a implementar. Sabemos que esta é uma das medidas que deveria já estar a ser apreciada, e eu tenho mais é dúvidas sobre o que é preciso para que eventualmente do meu lado, ou seja, meu, consiga, o que é que eu posso fazer para contribuir para que isso também seja feito, seja tido, já que a Comissão, já que foi dada a conhecer a petição, não é? A Comissão já deu a conhecer e o Governo nada fez, o que é que eu poderei fazer? E qual é o passo seguinte para que isso realmente tenha alguma consequência, que isto tenha alguma consequência, seja lógico para todos, faz todo sentido, se todos concordamos, de que forma é que a poderíamos implementar, já que o tempo está a acabar, não é? Desde março de 2020 até agora, já nasceram quase cerca de 80 mil bebés. Os grupos que existem são as milhares de pessoas, são 40 mil pessoas juntas, às vezes, que estão a falar, e é de um desespero tremendo o pânico que têm de ir deixar, o que é que eu vou fazer, quando é que eu vou deixar o meu filho. Como é que podemos responder a isso? Quando é que temos resposta para isso? Eu percebo que tenha de existir uma análise, mas, no entanto, existem algumas medidas que têm de ser tomadas. Não podemos esperar por uma análise muito profunda, porque que não há análise profunda para fazer em relação a este tema. O que é que, do meu lado, do lado das pessoas que concordam com isso, posso ajudar ou posso contribuir para a implementação rápida desta iniciativa?
Muito obrigada. Eu vou explicar em termos formais o processo e, portanto, dizer, portanto, o processo foi iniciado, o processo de uma petição foi iniciado pela Ângela, já a Ângela Maria Oliveira Galvão já tem um conjunto de subscritores que leva a que esta petição seja discutida em plenário. Contudo, a petição será agendada quando houver relatório. Posso-lhe já dizer da minha parte que não serei eu que atrasarei de forma alguma o processo. O relatório posso já dizer que o prepararei para levar à próxima reunião de comissão. Depois disto, dizer-lhe que depois do relatório estar aprovado em comissão, o que é que se segue? Segue-se o seu agendamento, e o agendamento e os partidos políticos podem tomar iniciativas que vão ao encontro desta petição. Isso não quer dizer que os partidos políticos, até porque os partidos políticos têm conhecimento da petição, que estejam dependentes de qualquer de relatório feito pelo relator da iniciativa, uma vez que já têm conhecimento das preocupações, se entenderem, como no passado, poderão dar entrada de qualquer iniciativa. De qualquer forma, dar-lhe a conhecer que, assim que o relatório estiver feito, será dado a conhecer à peticionária e, entretanto, também entender, pedir audições aos grupos parlamentares para expor a questão. Naturalmente, que isto é também uma possibilidade que tem de o fazer. De qualquer forma, eu julgo que consegui explicar bem. Não sei se algum colega tem alguma coisa a acrescentar, algum senhor deputado, mas eu julgo que expliquei bem o procedimento. E, portanto, sendo o relatório votado na próxima semana, e essa é aqui, deixo-lhe essa nota, que eu farei o relatório de forma a que ele possa ser apreciado na próxima reunião de comissão. E, portanto, depois do relatório feito, será enviada, é dada a conhecer à subscritora, mas fica sempre dependente daquilo que forem as iniciativas, dos partidos no que diz respeito a esta matéria. Não sei se tem mais alguma questão, alguma dúvida que tenha a colocar. Eu devo dizer, da parte do grupo parlamentar do PSD, estamos sempre ao dispor para ouvir, para receber, e, naturalmente, da parte da comissão, também julgo que, em nome de todos, que todos estarão dispostos a qualquer esclarecimento que nos queira enviar, qualquer situação, naturalmente estamos ao dispor. Não sei se.
Muito obrigada.
Pronto, acho que.
Obrigada, não tenho mais questões.
Ok.
Fiquei só apenas aqui com.
Sim.
Sim, só aqui referiu-me que eu poderia eventualmente pedir audições, não é? Isso poderá contribuir para um desenvolvimento mais expedito da questão, ou pelo contrário, tem de seguir à mesma todos aqueles procedimentos eventualmente que pode-se colocar aqui a atrasar um bocado o processo. Ou este é um tema que dentro do Covid pode surgir, pode ser ouvido já de forma expedita.
Não, eu quando disse que podia pedir audições aos grupos parlamentares, é no sentido de perceber as várias formas que o cidadão tem de chegar ao Parlamento e aos grupos parlamentares. E quando digo aos grupos parlamentares, no sentido de sensibilizar a questão, sendo que os grupos parlamentares, como vê, estão aqui todos representados e, portanto, todos estão sensíveis à questão. E portanto. Se algum grupo parlamentar quiser tomar uma iniciativa legislativa, não tem que dar mais impulso, porque o impulso, de certa forma, da sua parte, está dado com este exercício do direito de cidadania, com esta petição.
Tá
Podemos
bom,
então
muito
dar
obrigada.
por encerrada esta audição?
Sim, muito
Ok.
obrigada.
Muito boa tarde e muitas felicidades. Deus, boa tarde.
Obrigada.